Navega Mundo. Desperta a imaginação das crianças através de divertidas histórias pelo mundo.
Está começando agora a emocionante história O Tuiuiu Apaixonado. Mais uma aventura da Pátia e seus amigos.
Todo mundo pronto para mais uma aventura? Então aqui vamos nós! Pronto! Chegamos! Aterrissagem perfeita! Ai, ai, como é bonito esse Pantanal! Vocês vão ver!
Ei, espera!
Quando quiserem pra casa voltar, é só meu nome chamar!
Olá, pessoal! Bem-vindo!
Essa rapaziada aqui faz parte da minha comitiva.
Tarde!
Estamos levando a boiada pra longe, antes que a época das cheias comece. Vocês não querem seguir viagem com a gente, não?
Demorou!
Ufa, essa foi por pouco. O seu Valdo e sua comitiva apareceram bem na hora. Vocês sabem, né? Eu não podia deixar que eles me vissem. Por isso eu tive que ficar invisível.
Ai, ai, esse Pantanal é tão bonito. Tem tantos pássaros. Olha lá no céu. Quantas aves coloridas e... Ai!
Cuidado, Lilisa.
Gente, espera aí que a Lilisa tropeçou. Estava olhando para o céu e caí neste laguinho, mas não machucou, não.
Tem certeza?
Tenho sim, seu Valdo. Nenhum arranhão.
Sabe, Lilisa, esse laguinho que você caiu já é uma parte da terra alagada da época das cheias.
É?
No período das chuvas, que acontece no fim do ano, todas as lagoas do Pantanal transbordam e vão escoando para as áreas mais secas, formando esses laguinhos.
Ah, isso já aconteceu lá na minha casa. Uma vez... Deixei a banheira transbordar e o chão ficou todo molhado.
Pois é, Deco. Tem muita gente que pensa que o Pantanal, por causa do nome, é um pântano. Um lamaçal de águas paradas. Mas não é nada disso. O Pantanal é um lugar que fica com algumas partes inundadas durante uns meses. É por isso que todo ano, comitivas como a nossa levam o gado para as terras altas e secas.
Mas isso não é meio chato não, seu Valdo? Vocês levam o gado, trazem de volta, levam de novo.
Você pode até não acreditar, Caco, mas esse sobe e desce das águas tem suas vantagens.
Jura?
A inundação fertiliza o solo e a vegetação cresce com mais força depois.
Depois de um dia inteiro de cavalgada, nossa turma dormiu, embalada pelas modas de viola e pelos causos e lendas que os pantaneiros da comitiva contavam em torno da fogueira do acampamento. No dia seguinte, Lilisa foi a primeira a acordar. Assim que abriu os olhos, viu duas aves enormes, de corpo branco, cabeça preta e penagem vermelha em volta do pescoço. Era um casal de tuiuiús.
Milu, olha que aves mais lindas em cima daquela árvore!
É mesmo, Lilisa. E como são grandes.
Bom dia, meninas. Pelo visto, vocês descobriram o ninho de tuiuiús.
Tuiuiú?
A ave símbolo do Pantanal. Ali em cima tem dois, ó. Deve ser um casal. Vocês sabiam que o casal de tuiuiús costuma ficar junto pra vida toda?
Uá! Bom dia! Tô com uma fome.
Fome? Então tá na hora do quebra-torto.
Quebra-torto?
É a refeição da manhã dos pantaneiros durante as comitivas. Bem reforçada, com sobra da carne do churrasco do jantar, mandioca. O prato principal é esse aqui, ó. O arroz de carreteiro. Carne picada, salgada, cozida com arroz. Quem quer experimentar?
Eu quero.
E para beber, vocês podem pegar a água que está no borrachão, aquela bolsa de couro pendurada ali. Ou tomar um tererê, esse mate amargo. Delícia. Herdei esse hábito do meu avô, índio paraguaio. Ele me ensinou a preparar o chifre do boi para isto. Servidos?
Durante a viagem, a turma prestava atenção em tudo. Nos barulhos da mata, nos bichos que avistavam e nas histórias e lendas que seu Valdo contava.
E essa, meninos, é a história do negro d'água. Meio peixe, meio cobra, com orelhas de macaco, que cuida dos rios do Pantanal.
Peixe com orelha de macaco, maneiro. Aí, será que tem algum por perto?
Essa lenda faz parte da mitologia do centro-oeste brasileiro, principalmente na região da Araguaia e dos Curixós do Pantanal. Ela diz que o negro d'água derruba as canoas dos pescadores que não lhe dão um pedaço de peixe. Dizem que ele é muito forte e que já foi visto por quase todo mundo que vive na região.
Eu que não quero cruzar com um desse.
Deco, é só uma lenda.
É, tem gente que não acredita, mas tem gente que acha que é a mais pura verdade. Durante essa viagem, a gente só vai cruzar com animais da região. Onça, sucuri, jacaré e o tuiuiu, claro. Aliás, olha um ali.
Uau, como esses tuiuiu são grandes, né, seu Valdo?
Geralmente, eles têm 1,5 metros, por aí. Mais ou menos assim da sua altura, Caco.
Puxa, quer dizer que eles são maiores que eu?
E qual é o nome da árvore que eles escolheram para fazer o ninho, seu Valdo?
Aquela ali? Ah, chama-se piúva. Os tuiuiús adoram uma árvore bem alta, isolada e de preferência seca e com poucos galhos.
Poxa, bem que eu queria chegar perto daquele tuiuiú. Ele parece tão sozinho.
Boa, minha vida não tem mais sentido. Você precisa me ajudar a salvar minha namorada, a Tutuzinha. Ela foi levada pelos caçadores.
Seu Tutu, onde podemos procurar a sua namorada, a dona Tutuzinha?
Bem, não sei. Foi tudo muito rápido. Aqueles homens horríveis chegaram, pegaram a Tutuzinha, levaram ela. Ah, talvez os índios Guatós tenham visto alguma coisa. Eles conhecem tudo por aqui.
Não muito longe dali, numa aldeia Guató, lá pelos lados do Rio Paraguai, Rio Alegre, Serra do Amolar, nossa turma conheceu um novo amigo, o índiozinho Cauã.
Cauã, a sua aldeia é 10. Olha aquela canoa ali, parece uma casa, tem até horta.
Parece não, Deco, é uma casa, pelo menos para os próximos meses. Durante a época das cheias, nós, os índios Guatós, costumamos dormir nessas canoas que tem telhado de acuri.
Ah, acuri eu já sei o que é. É aquela palmeira ali, que vocês usam para fazer cestos e uma porção de outras coisas. Agora chega de conversa. Esqueceram que temos que salvar a dona Tutu?
Bem, eu posso levar vocês até os caçadores. Eu sei onde eles se escondem. Mas só tem um problema.
Uau!
Vocês sabem remar?
O que foi isso?
Uma onça.
Onça?
Ah, mas não precisa se preocupar. Ela tá longe. Olha ali, um monte de jacarés.
Jacarés?
Os jacarés, que são o principal alvo desses caçadores que pegaram a dona Tutu. Eles capturam os jacarés por causa do seu couro para fazer sapato e bolsas. Ah, e ali uma família de flamingos.
Quando a turma pisou em terra firme, os caçadores estavam descansando. Tutu e Cauã subiram no alto de uma árvore para vigiar a movimentação. Enquanto isso, Lilis e Milu começaram a traçar um plano.
Ei! Aquela ali deve ser a dona Tutuzinha. Oi, dona Tutuzinha.
De onde você me conhece, menino?
Sou amigo do seu Tutu. Não se preocupe, estou aqui para te salvar.
Parado aí, garoto.
Do topo da árvore, Tutu e Cauã viram Deco ser capturado e ser colocado na gaiola junto com a dona Tutuzinha. Eles bolaram um plano.
E agora? Além da Tutuzinha, temos que salvar o Deco também.
Para atrair a atenção dos caçadores, Cauã imitava o pio do tuiuiú.
Olhem, mais um tuiuiú, atrás dele!
Quando os caçadores estavam quase alcançando, Milu e Cauã esticaram uma corda para que eles tropeçassem. E Lilisa jogou uma rede em cima deles.
Ei, que é isso? Quem são vocês? Socorro!
De longe, quem assistia a tudo era Pátia, pronta para salvar as crianças se por acaso o plano não desse certo. Mas Mas nem precisou. Em pouco tempo, os caçadores estavam presos, porque afinal, caçar animais silvestres é crime. Crime ambiental. O momento mais emocionante dessa história foi mesmo o reencontro de seu Tutu e Dona Tutuzinha.
Tutuzinha!
Bem, pessoal, hora de ir pra casa!
Prontos pra remar? Dessa vez não vai precisar, Cauã.
Não.
Pronto, pessoal! Assim que eu escutei vocês dizerem meu nome, eu vim voando!
Em um segundo, Paty apareceu em sua canoa mágica e levou nossa turma de volta para o sótão. A chuva tinha passado e eles podiam brincar lá fora.
Já sabem, crianças, quando quiserem conhecer novos lugares e viver aventuras tão divertidas e emocionantes como essa, é só chamar. Tchau!
Navega Mundo. Podcasts de contos infantis culturais para escutar em qualquer momento e lugar. Descubra a próxima aventura. Até lá!